Estamos agora na linha com a Silvia Angélico, no quadro Vida Pet. Nós que sempre movimentamos aqui os nossos ouvintes a respeito desse quadro. Vamos ver se chega alguma pergunta. Mesmo assim, o assunto aqui vai render bastante, tenho certeza, né, Stephanie? Não tem como não render.
Pois é, porque é um assunto muito fofo, filhotes. Poucas coisas são mais irresistíveis e fofas do que um filhote de cachorro ou gato.
Se tivesse um ranking, tava ali no topo, com certeza.
Com certeza.
Né? Também acho.
Três animais em casa, né? Mas somente um eu peguei filhotinho, porque os três são adotados, mas os outros já adotei maiores. E o filhotinho é muito engraçado, que você vê e lembra dele quando era do tamanho da sua mão, assim.
E às vezes com as mesmas manias, né? Foi esse o caso dos meus três cachorros, os três eu adotei também quando filhotes, e eles continuaram com as mesmas manias, mesmo já crescidos, dois já idosos, a gente vai notando essa continuidade. Mas enfim, estamos aqui no ar com ela, com a Silvia Angélico, a veterinária aqui que fala conosco no Vida Pet. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer, como sempre.
Bom, a gente falou aqui, né, das nossas experiências, né, nós que adotamos, no meu caso, três ainda filhotes, no caso da Stephanie, um só. Mas, enfim, todo mundo já teve, pelo menos, um pouco de convívio com um filhote, né? É muito comum que os pais também presenteiem filhos, enfim, muita gente, quando criança, encontra algum animal filhote. Silvia, antes de ter um filhote, o que o futuro tutor deve saber? Como ele deve se preparar para ter em casa um filhote?
Vamos lá. Bom, o futuro tutor deve saber que cachorro ou gato não vem pronto. Eles precisam ser ensinados em relação a tudo. Os horários da casa, onde deve fazer xixi e cocô, onde não deve, o que pode ou não pode ser ruído, mordido e arranhado, como que passeia na rua. Então, a pessoa precisa dedicar algumas horas do dia dela para isso. E até, se possível, contar com o auxílio de algum profissional muito bem indicado da área de comportamento canino, né? No caso, para ajudar também com socialização, evitar medos, para você ter um animal bem equilibrado que te acompanhe nas mais diversas situações do dia a dia.
E quanto aos cuidados de saúde, a gente tem vacinação, vermifugação, castração. Como a gente sabe o que precisa ser feito e quando?
Muito bom. Bom, vamos lá. Em relação à vacinação, se recomenda aplicar 3 doses da vacina múltipla, V8 ou V10, em intervalos de 21 a 30 dias, entre os 60 e 120 dias de vida do cãozinho. Quando a gente está falando do filhote de gato, são 2 a 3 doses entre os 60 e 120 dias de vida. A vacina antirrábica vem depois, a partir de 4 a 5 meses de vida, e essas são as vacinas fundamentais. É claro que o ideal é que o veterinário participe dessa tomada de decisão e montagem do protocolo junto com o tutor, levando em consideração o risco de desenvolver certas doenças, onde vive, status nutricional, uma série de coisas, além de custo-benefício de cada vacina. A vermifugação geralmente é feita todo mês até os 6 meses de vida. A castração também é legal individualizar, porque de acordo com o porte do animal, situação do tutor em casa, se tem outros cães, se não tem, a indicação pode ser castrar um pouco mais tarde ou castrar antes. Né? Então, enfim, são uma série de questões aí que se faz com os filhotes, mas que, se possível, deve ser individualizado lá no consultório.
Temos uma pergunta de ouvinte já. Os nossos filhotes, né, é melhor que a gente ensine esses filhotes quando eles ainda são filhotes, né, a questão do adestramento, ou depois de mais velhos? Tem uma idade que é mais adequado fazer esse adestramento, para o animal ficar mais obediente, entre aspas?
Vamos lá. Bom, quanto mais cedo a gente começar, melhor, né? O cérebro está em desenvolvimento, o animal ainda não adquiriu hábitos que a gente pode considerar como vícios ou inconvenientes para a gente. Mas não é verdade, Stephanie, que só animais jovens aprendem. Sempre é possível a gente ensinar truques, comandos e hábitos, até mesmo animais idosos e até mesmo animais que têm alguma deficiência, por exemplo, visual ou auditiva.
Entendido. E a dieta, né? Dieta é uma preocupação. Eu, por exemplo, era uma coisa que eu sempre me preocupava, tentava ali integrar, né, minha mãe e minha irmã, que estavam cuidando comigo desse filhote. Pode ser a mesma do cão ou do gato adulto, ou tem uma adaptação?
Olha, é muito importante que enquanto o animalzinho está em crescimento, ele receba uma dieta específica para isso. Porque o filhote, por ele estar desenvolvendo tecidos, ele tem uma exigência nutricional elevadíssima. A dieta dele precisa ter mais cálcio, fósforo, proteína, ácidos graxos e ferro. Por isso que é ideal que ele receba ou uma ração específica para filhote, ou no caso de uma alimentação natural, da qual eu sou muito partidária, muito adepta, também voltada para a necessidade do filhote. E aí, nesse caso, é muito interessante contar com o auxílio de um veterinário ou do tecnista que possa equilibrar e suplementar adequadamente essa dieta.
E, doutora, onde adquirir um filhote?
Muito bom. Olha, eu vou recomendar com muito carinho que se considere a adoção, porque aqui no Brasil a gente tem um problema muito sério de muitos animais abandonados e muita procriação na rua. Então, tem uma abundância de cães e gatos lindos, adoráveis, carinhosos, fofíssimos, de todas as idades, portes e tipos de pelagem, à espera de um lar. Né? Mas para quem faz questão absoluta de um cachorro ou gato de raça, aí é muito importante pesquisar um criador idôneo, vai no lugar, vai sem pressa, vê questão de higiene, conheça os pais, peça exames genéticos, né? Não privilegie lugares que não prezem pela idoneidade, pela ética. Principalmente, né, fica aqui o meu apelo, não compre de pet shop ou lojas de shopping, porque essas vendas de vitrine, elas acabam privilegiando compras por impulso, que é tudo que a gente não quer quando está considerando o próximo membro da família.
Agora a gente tem uma pergunta até fora do tema de hoje, né? O Eduardo, nosso ouvinte, mandou uma mensagem aqui. Queria saber sobre a eficácia das vacinas para gripe e pneumonia. Elas funcionam mesmo nos cães?
Excelente pergunta. As vacinas contra a gripe canina, que é essa vacina que protege contra a gripe canina, que pode ter como consequência a pneumonia, elas têm uma eficácia apenas moderada, por isso que elas não são consideradas fundamentais, elas são consideradas opcionais e geralmente são indicadas para cães que frequentam creche, hotel, pousada, junto com outros cães, lembrando que no caso dessas vacinas, elas precisam ser repetidas anualmente.
Obrigada, então, doutora Silvia Angélico. Nosso ouvinte que tiver dúvidas e não quiser esperar até a semana que vem, que a senhora participa aqui do nosso programa todas as quartas-feiras.
Sobre esse tema ou não, né?
Também. Exatamente. Pode entrar em contato no seu Instagram. Qual que é o usuário?
Vamos lá. @cachorroverde e entra lá, pessoal, que eu acabei de subir uma receita de biscoito de hortelã para cães e gatos. Super nutritiva e saborosa. Até você vai ficar com vontade de comer tudo.
Perfeito, recado dado. Fiquem à vontade para seguir também por lá e mandarem mensagens, como fizeram aqui hoje. A participação foi muito boa aqui no quadro. Muito obrigado, doutor. Até a semana que vem.
Obrigada, pessoal, e muita saúde para os pets de vocês.